Estamos de volta aqui com dúvidas e soluções. O assunto hoje é muito interessante, assunto sobre direito de trabalho. Você ligando para cá, 3462-2020. Estou ao vivaço aqui com o programa Dúvidas e Soluções. Estou com o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro. O assunto interessante de hoje, você vai ligando 3462-2020 ou mande seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com. A Luzier está fazendo uma pergunta aqui, ela é lá de Itapecerica da Serra. Ela quer saber se é possível desistir após ter dado o aviso prévio ao empregado. No caso, o desistir, pelo que eu entendi aqui, o doutor Paulo, se caso foi dado um aviso prévio por parte da empresa, a empresa desistir, ou no caso, o empregado pedir para ser mandado embora e estar no aviso e chegar na empresa e falar, eu quero desistir, não quero mais ser mandado embora. Isso aí é possível?
Bom dia, Luzier. Bom dia, audiência de Itapecerica da Serra. Grande audiência para o nosso programa. Existe sim tal possibilidade, viu, Luzier? Pois a rescisão só se torna efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Ou seja, durante o período do prazo você pode desistir. Porém, se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu término, a outra parte pode aceitar ou não essa reconsideração. E no caso do aceite, o contrato continuará vigorando como se não tivesse ocorrido o aviso prévio. O aviso prévio é, em princípio, em 30 dias corridos. Porém, com modificação recente, no final do ano passado, esse prazo ele é estendido além dos 30 dias na razão de 3 dias por ano de serviço. Então, por exemplo, se você trabalhou mais 3 anos, além dos 30 dias legais, você tem 3 dias por ano, ou seja, 39 dias no total.
Está explicado aí, o Dr. Paulo está explicando para ela que está tudo certinho. O programa Dúvidas e Soluções, ao vivo aqui na sua Nova FM. Mais perguntas chegando por aqui. O José Antônio. Zé Antônio, ele é lá do Jardim de Abril. Qual é a duração da jornada de trabalho? Qual a duração correta da jornada de trabalho? Vou passar aqui para o doutor Alessandro, ele vai estar explicando para você.
Bom dia, José. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá a 8 horas diárias e a 44 horas semanais, desde que não seja fixado expressamente outro limite em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
40 horas?
44 horas semanais.
Tá bom, então são 44 horas semanais, está explicado aí, né? E a resposta lá do Dr. José. E mais perguntas chegando aqui da Catiana. A Catiana, ela mora lá no Embu das Artes e ela quer saber o seguinte: quantas horas de descanso deve haver entre uma jornada de trabalho e outra? Dr. Paulo.
Bom dia, Catiana. Pelo jeito você trabalha em turnos de revezamento. Entre uma jornada e outra de trabalho, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Ou seja, você não pode pegar um segundo turno no momento que você não descansou 11 horas consecutivas.
Mais um ouvinte fazendo as perguntas aqui para a gente no programa Dúvidas e Soluções. Qual é o prazo para o pagamento da remuneração das férias e abonos salariais?
O pagamento da remuneração das férias e do abono será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Ou seja, 2 dias antes de você entrar de férias, o empregador deverá depositar o salário em sua conta corrente.
Pergunta chegando, Cláudio, lá do Jardim Jaqueline, ele quer saber quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito das férias.
Bom dia, Cláudio. Obrigado pela audiência. Após cada período de 12 meses de vigência do seu contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção conforme a CLT. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes injustificadas. 24 dias corridos quando houver faltado entre 6 e 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido entre 15 e 23 faltas. E 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. Vale ressaltar que esse período é contemplado durante o ano. E as faltas têm que ser injustificadas.
Esses, doutor Paulo, esses dias corridos, eu não entendi. Decorrente ao quê? Vamos supor, ele tem que faltar os dias corridos, foi isso ou não? Eu entendi?
Não, não. Durante o período de um ano, ele só pode ter, por exemplo, para ter 30 dias corridos, ele não pode ter faltado mais de 5 vezes durante o ano. Numa segunda hipótese, por exemplo, para ter direito a 24 dias de férias, você só pode ter tido de 6 a 14 faltas durante o ano todo.
Ah, mais do que isso, aí já começa a perder os dias das férias, né?
Exatamente. Você estando enquadrado dentro desses períodos, você perde o direito às férias daquele percentual. Até 5 vezes 30 dias, como se fosse normal. Após isso, já se desconta 6 dias. A razão de desconto, inclusive da CLT, é de 6 dias alcançando cada período da tabela.
Tá ok, então tá explicado aqui. Vamos para mais uma pergunta. Pergunta da Vera, lá do Parque P. Ela quer saber qual o prazo que a empresa tem para poder pagar ela, no caso, se ela for demitida da empresa.
Bom dia, Vera. De acordo com a CLT, no artigo 477, o pagamento das parcelas da rescisão do contrato de trabalho, constantes no instrumento dessa rescisão ou no recibo de quitação, deverão ser efetuadas nos seguintes prazos: até o primeiro dia útil imediato após o término de contrato de trabalho ou até o décimo dia contado a partir da notificação referente à demissão, quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento.
Tá, então o que eu entendi aqui, né, a resposta do Dr. Paulo, se ela não for cumprir o aviso, a empresa tem 10 dias de prazo para poder estar fazendo esse pagamento. A partir desses 10 dias, no outro dia ela já tem que estar fazendo o pagamento dos direitos dela. E no caso, se ela cumpriu o aviso, passando 30 dias, ela vai, no próximo dia, a empresa já tem que fazer o acerto, porque a empresa já está ciente, durante esses 30 dias que ela for de aviso, que ela vai ter que fazer esse pagamento. É isso mesmo, né, doutor Paulo?
Exato, Luiz, a razão é essa mesma. Caso você tenha cumprido o aviso prévio, a empresa já estava preparada para esse pagamento, então tem que cumprir no dia posterior, no primeiro dia útil posterior.
Continuando mais uma pergunta aqui do Carlinhos. O Carlinhos lá do Parque Marabá, né, que ele foi mandado embora. Ele queria ser mandado embora e a empresa não queria que ele fosse mandado, não queria mandar ele embora mais de jeito nenhum. Então ele fez um acordo com a empresa, né? Chegou no patrão e falou: mas eu preciso ir para a Bahia, que é da Bahia, né? E não tem como eu ficar mais em São Paulo. Então eu queria que o senhor mandasse embora. E, segundo ele, foi feito um acordo. Ele abriu mão de uma multa, parece de 40%, eu não entendo direito dessas leis, mas o doutor Paulo dá para explicar direito o que houve, o que aconteceu.
Então, Carlinhos, o que acontece é o seguinte, que você fez um acordo com a sua empresa para devolver a multa de 40% que incide sobre o saldo do FGTS. Esse acordo ele é ilegal. Na verdade, a empresa não é obrigada a fazer acordo nenhum, nem mandar ninguém embora. Durante a vigência do contrato de trabalho, ele continua valendo normalmente. Caso a empresa tenha interesse de mandar embora, ela tem os instrumentos para se rescindir esse contrato, seja por justa causa ou sem justa causa, com pagamento das verbas. Por sua vez, o empregado insatisfeito e com vontade de sair da empresa, ele tem um instrumento tanto do pedido de demissão como da rescisão indireta. O que é rescisão indireta? A rescisão indireta é uma justa causa dada pelo empregado ao empregador, nas hipóteses legais. Então, como você fez esse acordo do pagamento da multa, que é muito comum, a empresa te libera o FGTS e te libera as guias de seguro-desemprego. Porém, você não é obrigado a pagar esses 40% de volta. Caso você tenha, por exemplo, pago em cheque, você pode simplesmente sustar o cheque e falar que isso foi objeto de coação para que seja efetuado o término do contrato.
Muito bem, terminando mais esse bloco aí de perguntas, você ligando aqui na Nova FM 3462-2020 participando, ou você pode também estar mandando seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, ou você pode visitar o site também. O site aqui é o www.martinslopesadvocacia.com.br. Estamos terminando esse quadro aqui, esse bloco, e vamos para os comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí na sintonia da sua Nova FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio.